Eu quero que você abra a Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 4. Nós vamos falar algumas coisas hoje aqui. Como eu falei ao Luiz, eu vou continuar algumas coisas que ele pregou sábado. Quem estava aqui sábado? Amém. Foi um culto maravilhoso. Deus falou conosco de uma forma sobrenatural. Eu acredito que essa palavra também é para todos nós, começando por mim. Eu posso confessar que essa palavra foi muito dura comigo, mas a gente é testado naquilo que a gente prega. Então a nossa vida é a reprodução daquilo que nós pregamos e procuramos viver. Então eu acredito que isso é para todos nós, como igreja. Efésios 4, né, capítulo 4, verso 11. Quem não tem Bíblia, por favor, pegue carona com quem tem. Quem tem duas Bíblias aí, empreste uma. Quem tem sua Bíblia digital, fique à vontade no seu celular. Diz assim, Efésios capítulo 4, verso 11, diz assim: e Ele mesmo concedeu, Ele quem? Jesus, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que, ou para que, todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita, o perfeito varão, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Eu quero que você repita isso: para que não sejamos mais meninos. Aqui está de modo genérico, homem e mulher, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Senhor, fala conosco de uma forma muito breve e clara, porque o Senhor é o centro. Senhor Jesus, que possamos viver aquilo que o Senhor quer para nós, em nome de Jesus, amém? Pessoal, esse texto, ele é muito conhecido por muitas pessoas, mas eu acredito que o contexto desse texto é algo que nós precisamos entender de uma forma muito clara e objetiva. Quando nós tratamos de maturidade, nós estamos tratando de algo que nós precisamos viver todos os dias. Hoje eu começo a falar sobre maturidade, eu não vou terminar de falar sobre maturidade hoje, mas hoje eu começo e dou a introdução sobre isso, porque isso é algo indispensável na vida da igreja e como igreja. Existe uma frase que diz: envelhecer é inevitável. Então um dia você vai envelhecer, você vai ficar de cabelo branco, você vai não ter tanto vigor, tanta força. Então isso é inevitável, todos nós vamos passar, mas amadurecer é opcional. Vocês entenderam? Porque eu posso ser velho, mas ser uma criança. Então maturidade não está ligado diretamente à idade. Eu posso ser novo, mas ter maturidade, amém? Preste atenção aqui, por favor. Como eu posso ser velho e ser uma criança? E como, quando muitas pessoas me questionam, pastor, essa igreja de jovem, ou de pessoas mais novas, como queira você entender, jovens adultos, enfim, a pergunta é: será uma igreja imatura? Responda você mesmo. Muitos diriam sim. Pela idade, pela experiência. Mas eu digo que nós podemos ser igreja, sendo novos e maduros. Logicamente que ao passar do tempo, dos anos da nossa vida, nós vamos adquirindo experiência, não é verdade? Então, é como eu brincava quando eu jogava bola. Quando eu comecei a jogar, a gente corria que nem um louco, né? E aí existe até uma brincadeira que fizeram com o Pelé. Quem é nascido no ano de 58 aqui? 59, 60, 60, não estão levantando a mão, 62, 70, 80, enfim, perguntaram para o Pelé, na Copa de 70, Pelé, 57, perguntaram para ele assim, Pelé, você envelheceu desde a Copa de 58, né, que foi a primeira dele, se não me engano. Você está mais cansado agora? E ele falou, não. Ah, como assim não? Você está mais velho? Você deveria cansar mais. E aí ele falou para o repórter, não. Agora eu sei como correr e eu sei ir nas bolas que realmente vale a pena eu ir. O vigor passa, ele falou, mas a maturidade, ela só aumenta com a idade. Então deveria ser assim, mas hoje no ambiente de igreja, no âmbito de igreja, nós temos visto algo totalmente adverso. Nós temos visto pessoas com 10, com 20 anos de evangelho convertido, se portando como um recém-convertido. E nós temos visto pessoas com 2 anos de conversão, sendo mais maduro daquele que tem 10 ou 20. E é isso vice-versa, não é regra. Então tira algo da sua cabeça. Maturidade não está estritamente ligada à idade. Você pode ser novo e pode ser muito maduro. Eu gostaria muito que você falasse para essa pessoa aí que está do seu lado, fale para ela, você é nova, então seja madura. Ou fale para ela, você é velha, deveria estar me ensinando. E essa semana eu falei algo para uma pessoa em especial, nós estávamos conversando, e eu falei para ela assim, eu sentei na frente dela, nós começamos a conversar, e eu comecei a chorar, porque Deus começou a falar algumas coisas comigo em relação à vida dele, me dar palavras de conhecimento, sabe, de coisas profundas dele, coisas que ele recebeu quando ele tinha 12 anos de idade. E aí eu comecei a chorar, cara, e aí ele começou a chorar, e aí eu falei para ele, ei, você deveria estar pregando para mim, não é eu que deveria estar pregando para você. E é por isso que muitos filhos têm convertido o coração de muitos pais. Aleluia. Porque os filhos têm entendido mais que os pais. E como isso está errado, igreja? A ordem natural deveria ser ao contrário. Os pais deveriam ser velados pelos filhos quando morriam. Hoje tem se invertido, os pais têm velado e têm enterrado os filhos. Não é verdade isso? Nós temos escutado tantos fatos aí fora, sabe, de semana após semana, de pessoas se enforcando. Então se atente a essa palavra de hoje. E nós lemos que o Senhor Jesus deu à igreja 5 dons ministeriais. E vamos nomear eles, como a Bíblia diz e nós lemos. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses cinco dons ministeriais, eles foram dados por Cristo para a igreja, ou melhor, para a edificação da igreja, para a edificação no serviço, na obra do Senhor. Então, sabe, esses cinco dons, eles foram dados para quê? Para o aperfeiçoamento. Eu quero que você repita essa palavra: aperfeiçoar. Aperfeiçoar os santos. E nesse caso em Éfeso, no nosso caso, nós somos os santos. Entenda, santos são pessoas separadas, escolhidas. Hoje você está aqui porque você é escolhido. Amém? Então, os dons foram dados para o aperfeiçoamento da igreja, dos santos, para o serviço do ministério. E quando eu falo serviço, eu estou me referindo ao ministério, porque ministério é serviço. E quando nós olhamos a palavra aperfeiçoamento no original, ela quer dizer catartismo, que significa restauração do estado original. Os médicos naquela época usavam muito essa expressão. Por quê, pastor? Porque imagine eu quebrando o braço, 38 de bíceps. Mentira, não pode mentir, né? É um 25. Imagine tendo uma fratura exposta aqui. O médico faria uma catatarse, ou um catartismo. Palavra difícil. Ele reconstruía aquilo que era original, ou seja, ele colocava de volta o seu osso. E quando Deus e quando Cristo manda os cinco dons para a igreja, os cinco dons ministeriais, é para restaurar a identidade que foi perdida, original. Entenda isso. Jesus, ele estabelece os cinco dons para restaurar o estado original, meu e seu. Portanto, nós precisamos entender que tudo isso foi colocado porque existia um propósito. Existia um propósito. E através dessa restauração, os santos seriam usados como instrumento do serviço para os outros. Então, nós chegamos nessa parte bíblica de Cristo falando sobre a igreja, sobre o aperfeiçoamento, sobre edificação. E quando nós falamos sobre edificação, nós estamos falando algo que precisa ser construído. Quando Jesus estabelece os cinco dons, ele está falando em relação ao corpo, ao organismo, que existe vários membros. O Luiz até falou um pouquinho sobre isso, sobre unidade, sobre a igreja que tem vários membros. A Bíblia diz que o pé precisa da mão, a mão precisa do pé, o braço precisa da perna, e nós todos precisamos do cabeça, que é Jesus. Então existe um propósito para tudo isso. E quando Jesus, através do apóstolo Paulo, escreve aos Efésios, aos Éfeso, à igreja de Éfeso, ele chega no verso 13, ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, Cristo. E aqui eu quero que você repita essa palavra: e atingir como de um varão perfeito. Entenda bem, quando nós falamos de varão perfeito, a palavra perfeito vem de maturidade. Logo, se Jesus é o nosso modelo e referência, preste atenção, nós precisamos reproduzir aquilo que Ele é. Por isso que a maturidade é de suma importância, é extremamente importante. A maturidade cristã é um dos maiores desejos de Deus na igreja dele, sobre a sua noiva. Dentre os maiores desejos que Deus tem para mim e para você, qual é o primeiro desejo, pastor? O primeiro desejo é que você seja salvo, que você se converta, que você nasça de novo. Agora, o segundo maior desejo é que nós venhamos a amadurecer. Aí alguns poderiam falar: pastor, mas um dos segundos maiores desejos, ou desejos do Senhor, é a bênção. E eu diria para você: não. Alguns poderiam dizer: mas um dos maiores desejos de Jesus é que nós venhamos ser prósperos. E eu diria para você que não. Por quê, pastor? Porque hoje eu tenho visto muitas pessoas, incluindo a minha vida, receberem bênção de Deus, mas essa bênção que é tão maravilhosa, que é boa, bênção não é bom? Sim, né? Por não ter maturidade, se destrói. Eu vou dar um exemplo. Quem quer casar aqui? Quem quer ter um namorado aqui? Namorada. É bênção? Sim? Mas se você não tiver maturidade para namorar, não namore. Porque só vai dar problema. Vocês imaginem um nenê, um bebezinho, meu filho é bebê, tem um ano, ele chegar para mim e falar: oh, papaizinho, eu quero uma Ferrari. Ele não tem maturidade para dirigir. Imagine comigo, isso vai acontecer, ainda não aconteceu dentro da minha casa. Primeiro dia da creche ou da escola, que você precisa largar o teu filho na mão de outras pessoas. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Sim? Foi fácil ou foi difícil? Hã? Foi muito difícil. E aí a mãe chorando: oh, meu filho, parece que vai ficar 10 anos longe. E aí o filho: ah, mamãe, mamãe, papai. Será que a mãe vai deixar ele da creche por causa que ele está chorando? Não. Ela vai deixar porque é preciso ele amadurecer. E nós precisamos entender que nós estamos muitas vezes como criança, chorando para Deus: ah, eu quero ir. E Deus não dá. E Deus é pai, Deus sente. Porque Deus é pai, Ele sente que aquilo que está doendo no filho, Ele também está doendo nele. Mas às vezes Ele fala: não vou dar, não vou deixar, porque se eu der, Ele vai se destruir. Então sabe que muitas vezes nós oramos e nós não somos respondidos. Não é porque nós não temos fé, é porque nós não temos maturidade para receber aquilo que Deus tem para nós. Vocês estão me entendendo? Se eu estou muito atropelado, mas a maturidade, ela nos leva a conhecer plenamente as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Você quer ter plenitude, ou você quer viver na plenitude do Senhor, de forma abençoada? Entenda os nãos de Deus na sua vida. Entenda que há um tempo para todas as coisas. O reino é constituído de filhos e filhas maduras. Romanos 8 diz: a terra, o cosmos, todas as coisas aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Vamos buscar o significado dessa palavra filhos, que é tecnon. Tecnon significa filhos maduros. O mundo só será restaurado a partir de filhos maduros que entendam o seu lugar nele. Então, o primeiro maior desejo de Deus é te salvar. Agora, o segundo é te amadurecer. E eu quero que você não perca os próximos cultos, os próximos sábados, porque nós vamos entender de fato o que é maturidade. Como eu posso ser maduro? Quais são os sinais de imaturidade que eu não devo ter? Quais as coisas que eu preciso entender e ter o equilíbrio para que eu não caia no extremismo e me destrua? E aí alguns falariam para mim: pastor, um dos maiores desejos que Jesus tem é que eu seja batizado pelo Espírito Santo, que eu fale em línguas. E eu falaria para você, até mesmo você ser batizado pelo Espírito Santo e falar em línguas. O falar em línguas, a Bíblia diz que edifica a si, e até nisso você precisa amadurecer. Até nisso você precisa crescer. Então os cinco dons, não perca o fio da meada, os cinco dons ministeriais que Cristo dá e Cristo reproduziu sobre a terra, porque Cristo foi profeta, Cristo foi apóstolo, Cristo foi evangelista, Cristo foi pastor e Cristo foi mestre. E só alguém que é pleno pode dar algo para nós. Ele só dá os dons ministeriais para que a igreja, nós lemos, para que todos nós cheguemos a unidade. Sabe quando nós vamos ter unidade? Quando nós formos maduros. Quando nós vamos ficar mais revoltadinho e nem ofendidinho porque o pastor fala duro comigo. Ou porque o meu irmão, meu vizinho foi lá na minha casa e meu irmão da igreja e falou algumas verdades para mim, e aí eu não vou mais na igreja, porque quem é ele para falar? Nós precisamos crescer, igreja. Somente com a maturidade nós seremos levados à unidade, a Bíblia está falando. Somente através da maturidade nós chegaremos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Enquanto você não amadurecer, automaticamente você não conhecerá e não entenderá quem Jesus é na sua vida. A revelação plena de quem Ele é para você, e automaticamente você irá descobrir quem você é nele, a sua verdadeira identidade. E a Bíblia vai continuando, para que cheguemos à perfeição do varão, ou o varão perfeito que é Jesus, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí o verso 14 diz: para que não sejamos mais como meninos. Não sejamos mais como. Igreja, enquanto um imaturo liderar, discipular ou conduzir outro imaturo, vão cair no buraco junto. A Bíblia diz que um cego não pode conduzir outro cego, porque os dois vão cair no buraco. Então vocês entendem que nós precisamos subir nível. Nós precisamos, como igreja, subir nível. Às vezes eu escuto mulheres que querem casar, mas não sabe cuidar de uma casa. Meninas vêm falar para mim: pastor, eu quero namorar. Você nem trata com decência o seu pai, você nunca vai tratar com decência o seu namorado. Eu quero casar, pastor. É, você quer casar? Mas você não consegue nem manter a sua própria vida, como você vai manter outra pessoa? Eu quero ser chefe, pastor. Mas você não consegue nem ser um bom empregado, como você vai ser chefe? Você não consegue honrar nem quem está do seu lado? Sabe por que, que Deus não te leva e não te promove a gerente? Porque o dia que você for gerente, você vai pisar nos outros. Então a nossa vida, um dos maiores desejos que Jesus tem para nós é crescimento, maturidade. Para que a gente chegue aonde Cristo quer que a gente chegue. E a gente fale, eu sei porque eu estou aqui. Sabe? Eu sei porque eu estou aqui. Não porque eu mereço, porque ninguém merece. Mas eu estou aqui porque eu passei no teste de maturidade. Eu estou aqui porque eu entendi o que é maturidade. Quem aqui já viu num rótulo de produto aí qualquer? Vamos pegar um exemplo aí. Que boa. Vamos lá. Fazer propaganda. Ele diz um rótulo assim: fora do alcance das crianças. Veja bem, a que boa é boa. É boa. É boa para limpar, desinfeta. Enfim, tem muitas funções. Mas na mão de uma criança é problema e fatal. Em vez de a criança pegar que boa para limpar o banheiro, o vaso, enfim, a criança vai lá e vai tomar um gole. Então a pergunta é: ou eu amadureço e as coisas acontecem naturalmente, porque Deus sabe o tempo de todas as coisas, preste atenção. Ou eu avanço, tomo a força e me arrebento. Entenda algo, não é porque tudo está indo bem que Deus está provando. Quando Moisés estava com o povo, estavam com sede, parecia que estavam no deserto há 50 mil anos. E aí Moisés ora: precisamos de água, Senhor. E aí Deus dá uma ordem muito clara: fala a rocha e ela dará água. O que Moisés faz? Pega o cajado e fere a rocha. A água sai ou não sai? Sim ou não, igreja? Saiu? O que eu aprendo com isso? Não é porque Deus está abençoando que Deus está aprovando. E depois nós vamos ver biblicamente falando a consequência que isso teve na vida de Moisés. Moisés não entrou na terra prometida porque foi imaturo. Nós deixamos de receber as promessas de Deus na nossa vida e pisar na terra prometida, porque nós não sabemos o tempo de agir muitas vezes, e agimos fora do tempo dele, com a nossa própria força e com a nossa própria mão. Então sabe, de uma bênção vira um problema. Êxodo 23, ele diz, do verso 29 e 30, Deus fala ao povo de Israel que ele iria tirar todos os povos do caminho de Israel até a terra prometida. Mas Deus, ele fala assim: ei, eu vou tirar esses povos aos poucos, porque se eu tirar de uma vez por todas, como vocês têm pouco povo, vocês não têm muito, vão criar espaços territoriais muito amplos, muito desocupados, e ali vão começar a se reproduzir feras, e essas feras vão se proliferar e vão atacar vocês e vão matar vocês. Está lá em Êxodo 23, verso 29 e 30. E Deus aos poucos vai retirando povo por povo do caminho do povo de Israel. Deus poderia tirar de uma vez só? Poderia. Mas existe um processo que nós precisamos passar, de amadurecimento. Por isso, igreja, o reino só tem lugar para pessoas maduras. O reino só tem lugar para pessoas maduras, ou que estão num processo de amadurecimento. A maturidade é o lugar aonde desfrutamos a plenitude do Senhor. E a grande pergunta é: o que é ser uma pessoa madura, pastor? Como eu posso ser maduro? Como eu posso crescer espiritualmente? E eu poderia responder essa pergunta com aqui uma figura muito simples da fruta. Todo mundo já comeu uma fruta madura. Mas a fruta, ela só é boa quando ela está madura. Porque se eu comer verde, ela tem um gosto ruim. E se eu comer além, ela já fica podre. Sim? Então, a maturidade está no meio. E quando eu falo isso, eu estou falando que a maturidade está ligado diretamente com o equilíbrio. Fale para quem está do seu lado, para ele acordar, fale: você precisa ter equilíbrio. Então, sabe, Jesus, Ele quer nesses dias que nós venhamos ter equilíbrio. Nós venhamos ter equilíbrio. Uma das qualidades mais fortes e aparentes da maturidade é o equilíbrio. Sabe, um dos exemplos práticos que nós poderíamos falar aqui é o exemplo daquilo que o Espírito Santo derrama sobre a igreja, dos dons e do fruto. Quem esteve nos outros cultos, eu já falei sobre isso. Porque há muita igreja que só tem os dons do Espírito Santo, que são 9, e tem outras igrejas que só tem o fruto. O fruto representa o caráter, os dons representam o poder. Uma igreja precisa ter caráter e poder, precisa ter equilíbrio. Amém, igreja? Você está me entendendo? Nós não podemos viver uma vida extremista, até mesmo falando sobre teologia. Se nós vamos para os extremos da teologia, nós se tornamos pessoas arrogantes, chatas e insuportáveis. Por isso que nós precisamos ter o equilíbrio. Existe uma frase que os moráveis falavam, muito interessante para nós, igreja. Nas coisas essenciais, precisamos ter unidade. Nas coisas não tão essenciais, tolerância. Mas em tudo, o amor. E como nós vamos ter o equilíbrio, pastor? Através da palavra de Deus. Imagine que eu tivesse aqui um buffet bem gostoso. Você está com fome? Já estou terminando. E qual é a base, o cerne da Bíblia toda? O amor. Então imagine que o amor está numa panelona, aquelas panelonas de feijoada, que nem esse tonel mais ou menos, um pouquinho grande. Imagine que junto com as panelas existem vários pratos. E existe um prato da batalha espiritual, que a Bíblia fala. Existe outro prato que a Bíblia fala, que é da fé, que está na Bíblia. Existe outro prato também, que a Bíblia fala muito claramente, que é sobre a prosperidade, sobre o dinheiro. A Bíblia fala também. Mas eu não posso fazer dessas coisas ser maior daquilo que é maior. porque aí sim eu geraria um desequilíbrio. Vocês estão me entendendo? Então, igreja, nós precisamos entender que a Bíblia não é um buffet que você vai lá e escolhe do que comer e se servir. Ah, hoje eu quero comer feijão e arroz lá na igreja, mas eu não quero comer carne. Você é imaturo. Pastor, eu só gosto quando o Senhor fala de bênção, porque afinal, pastor, essas palavras falam com a gente. Eu escuto alguns pastores, sabe, o próprio Willie, quando ele veio para cá, algumas pessoas chegaram para ele e falaram para ele, depois ele me contou, falaram assim para ele, para quem não sabe, o Willie é um missionário que estava aqui na conferência, chegou e falou assim para ele: Willie, é nessas palavras que eu preciso ouvir. Como se a palavra que o pastor está pregando, eu estou pregando, a pastora está pregando, o Luiz está pregando, fosse um lixo. Sabe o que é isso? Imaturidade. Porque a pessoa só quer ouvir aquilo que serve para ela, aquilo que é bom para ela. Quando não é bom para ela, ela fala que o pastor é fraco, que a igreja é fraca, e aí ela vai para outra igreja, e ela é que nem um macaquinho, ela vai pulando, porque ela não consegue ficar em igreja nenhuma. Sabe por quê? Porque ela é imatura. Ela é imatura, qualquer coisa ofende ela, qualquer coisa é motivo de escândalo, escárnio. Igreja, a Bíblia, ela é plena. A Bíblia é um livro, não é um livro de conto de fadas, mas é um livro real da história da humanidade, que nós precisamos entender que tem todos os aspectos e contextos, e nós não podemos pegar só alguma coisa e jogar o resto fora. Então, sabe, viver a vida cristã é viver uma vida equilibrada, em harmonia. Amém? Vamos pensar no aspecto do pecado aqui, olhando para o pecado. Quando olhamos para o estado do pecado, o pecado não apenas é uma coisa em si, o pecado é um estado de desequilíbrio, ou seja, de imaturidade. Mentira é mentira? Sim. Então eu menti menos ou mais? É mentira. É pecado. Terão suas consequências. Adultério é pecado? É pecado. Você adulterando de qualquer forma, será adultério. Sabe? Então, o pecado é, muitas vezes, não se escandalize que eu vou falar agora, não estou falando do adultério, mas estou falando de outras coisas. Como por exemplo, vou dar até um exemplo aqui para ficar mais claro. Comer é bom? Comer é bom? Mas comer de forma desequilibrada é um pecado da carne chamado gula. Amém? O que mais eu coloquei aqui? Trabalho é bênção? Sim ou não? Mas quando eu não tenho o equilíbrio do meu trabalho com as outras coisas, vira ativismo, problema. Vou dar outro exemplo aqui, descansar é bênção? Sim, você deve descansar, porque Deus descansou, você precisa descansar. Agora, você descansar de forma desequilibrada, dormindo 15 horas por dia, você já está no pecado da preguiça. O coatito pegou, irmão, você precisa de oração. Então, o pecado muitas vezes não é algo ruim. Tá, eu não estou falando que você deve tratar agora o pecado como um ursinho de pelúcia, não. Mas a forma que nós tratamos com isso de forma desequilibrada é pecado. Eu vou falar por mim, eu ando muito desequilibrado em casa. Não tem porque eu esconder. Essa palavra é muito mais para mim do que para vocês até. Tenho falhado com a minha esposa, tenho falhado com meu filho, tenho falhado com os meus pais, tenho falhado com alguns de vocês. Por quê, pastor? Porque eu estou muitas vezes desequilibrado, imaturo. Então tudo que é demais na nossa vida sem equilíbrio vai dar problema. Se você está namorando demais, irmão, vai dar problema. Por duas coisas: primeiro, porque você não tem que ser um chiclete, e segundo, uma hora ou outra você vai ficar com a tua namorada sozinha, e o negócio vai dar errado, vai dar zica, irmão. Portanto, desequilíbrio é uma expressão o quê? Pecaminosa. E o desequilíbrio nos leva a uma vida pecaminosa, e consequentemente, de imaturidade. Então, esse equilíbrio precisa começar pela Bíblia. A Bíblia precisa ser interpretada de forma equilibrada. E sabe, eu vou trazer alguns assuntos que nós vamos tratar aqui, por exemplo, que é imaturidade, que é desequilíbrio. Por exemplo, de assuntos que é muito, tem sido, às vezes até mesmo passado de uma forma errada, pregado de uma forma errada, construído de forma errada, entre a santidade e a graça. O desequilíbrio entre essas duas coisas vai dar problema. Falarei, por exemplo, sobre o céu e terra. Se não houver equilíbrio entre os dois, problema. Então, igreja, nós precisamos equilibrar as coisas. Para mim, finalizar. O diabo adora pessoas extremistas. Quando o diabo estava junto com Jesus no deserto, o diabo tentou levar Jesus à imaturidade e ao desequilíbrio. De que forma? Falando, viu? Se você colar comigo, você pode se jogar daqui de cima. A Bíblia não diz. E aí ele está pregando a Bíblia. O diabo está falando da Bíblia. Salmo 91. Você dará ordem para os anjos, para que quando você tropeçar, você não caia. E aí Jesus, equilibrado e maduro, ele vem e prega o outro extremo da Bíblia. E aí ele fala para o diabo: mas a Bíblia e a palavra está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu tenho visto o diabo levar muitas pessoas a esse desequilíbrio e a essa mente imatura. E através disso, muitas pessoas estão caindo do abismo e estão se matando porque estão sendo extremistas e desequilibradas. Ei, olha para cá. Quando a Bíblia fala que você deve honrar pai e mãe, você deve honrar pai e mãe. Não é porque você tem 18 anos às costas que agora você é dono da tua vida. Não, você deve honra para o teu pai a vida toda. Sabe por que você quer sair da tua casa com 18 anos? Porque você quer fazer porcaria. Porque você é um extremista, você é um desequilibrado, você é um imaturo. Sabe por que você não vê a hora de sair da igreja? Porque você só quer se alimentar daquilo que te convém. E você é um imaturo, desculpa. Então nós precisamos, como igreja hoje, amadurecer. Alguns crescem, ou melhor, envelhecem, mas não amadurecem. Às vezes eu converso, né? Não estou falando aqui, não estou dando indireto para pessoas aqui, mas às vezes a gente fala com pessoas de mais idade, e é sempre as mesmas conversas, cara. E da mesma forma a gente inova. É sempre o mesmo papo. Ah, pastor, porque eu preciso arrumar uma namorada. Eu nunca vi alguém chegar para mim e falar: viu, pastor, eu preciso crescer porque eu estou sendo uma criança. Olha para você mesmo. Você que quer ter um namoradinho aí, eu não estou dando indireta, tá? Olha para você mesmo, você tem capacidade para ter um namorado? Sendo que a Bíblia nem fala sobre namoro, então eu poderia falar que o namoro é muito mais importante que até mesmo o ato do casamento. Ah, oh meu Deus, sim! Porque quando nós começamos a namorar, nós já estamos apontando para uma seta, casamento. Porque se o propósito do namoro não for casar, não namora, fica solteiro. Porque esse namoro vai te levar para o inferno, se não for esse o propósito. Então é como o Willy fala, e ele falou aqui: se você hoje está em pecado com a tua namorada, larga ela, porque isso vai te levar para o inferno. Então é melhor morrer, ir para o céu solteiro, do que morrer namorando e ir para o inferno. Amém? Então vamos crescer. E eu falo isso dentro do casamento, eu falo isso dentro das casas. Igreja, vamos amadurecer, pelo amor de Deus. Nós precisamos crescer. Quero que você fique de pé, eu quero orar por você. Sabe, eu não conheço a sua vida, sabe? Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que está passando aí. Mas uma coisa eu sei. Eu sei que todos nós precisamos amadurecer. Eu sonho com uma igreja nova. E quando eu falo isso, eu estou falando, e eu não estou descartando pessoas velhas, tá? Mas eu sonho com uma igreja nova, com o Espírito novo do Senhor, mas que seja madura. Sabe, eu sonho, Deus sonha, com padrões de solteiros altos, que respeitem as meninas, que não fique curtindo foto que não deve curtir, que não fique colocando comentário que não deve fazer, que não fique defraudando meninas. Meninas maduras, padrões de mulheres solteiras que se dê o respeito, que se vistam como Cristo se vestiria, como a noiva deve se vestir. Não se esqueçam, os dons que Cristo deu à igreja é para levar a igreja à plena unidade. A unidade só será gerada através da maturidade, irmãos.